RCFM.
No Intermarché de Tomar é tempo de aproveitar os preços cá dos nossos só este sábado e domingo. Maçã Starking a 99 cêntimos o quilo. Lombo de porco sem osso a 2,99 euros o quilo. Leite Gresso, 1 litro, a 46 cêntimos a unidade. Só este sábado e domingo, no Intermarché de Tomar, juntos pelo melhor e mais barato.
Muito boa tarde. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Tomar entra em aviso laranja neste domingo. Tempestade Ana trará chuva forte e são expectáveis fenómenos extremos de vento. Preço da água em Tomar é dos mais elevados da região. Câmara está presa a um contrato que, a ser rompido, obriga ao pagamento de milhões de indemnização. Semáforos continuam intermitentes na Rua de Coimbra e setas de seleção convidam ao risco.
Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou chuvisco, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e ainda subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 16 graus para o Porto e Coimbra, 17 para Leiria, Tomar e Évora, 18 para Castelo Branco e Lisboa, 19 para Santarém e 22 para Faro.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 13 horas.
Rádio S. Em Tomar. 98 e 92 FM.
Roupa fora de moda? Esqueça! Na Goodmart, veste-se de forma confortável e sedutora com a nova coleção Outono-Inverno. Venha ver! E para andar nas nuvens, conheça a nova marca de calçado Goodmart. Conforto, qualidade, bons preços e muita variedade. Tenha mais estilo neste Outono-Inverno com a Goodmart, onde também encontra tudo para o seu lar, bricolagem e jardim. Goodmart ainda lhe oferece até 10% de desconto em cartão. No edifício Lodge, Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, é já neste sábado a partir das 19h30 que o Sporting de Tomar irá entrar no recinto do Palácio de Valdanho, em Itália, para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Ceres, a segunda prova mais importante a nível de clubes no que ao hóquei em patins diz respeito. Depois de terem deixado os franceses do Merignac pelo caminho na eliminatória anterior, os Leões têm agora pela frente um adversário com outro potencial, isto acrescido ao facto de o período compreendido entre a viagem da comitiva leonina para Itália e o próprio jogo não ser mais desejável para o necessário descanso. Vamos desde já para o direto em Itália, onde se encontra a nossa reportagem, neste caso Rui Bugalhão, ele que nos irá trazer a partir das 19h30 o relato deste Valdanho Sporting de Tomar. Muito boa tarde, Rui, e começo por te perguntar, este Valdanho, comparativamente com o Merignac, estamos a falar de uma equipa com outros argumentos.
É verdade, o hóquei italiano tem outros pergaminhos que o hóquei francês não tem, mas antes de mais, uma boa tarde. Frio aqui a caminho de Valdanho, acabámos de abandonar agora a cidade de Veneza, a linda cidade de Veneza. A equipa do Sporting de Mar também aterrou por volta do meio-dia, estará também a caminho do recinto do jogo, em Valdanho, a cerca de 80 km de Veneza. Nós estamos também a chegar a Vicenza, a meio caminho, também para almoçar, e depois iremos confraternizar um pouco com a equipa do Sporting Tomar. Como disseste bem, nada a ver, o hóquei italiano tem realmente muito mais valor, é uma equipa, para lembrar apenas, que está nesta altura em quarto lugar no campeonato italiano, tem um dos guarda-redes mais famosos, um mítico guarda-redes da seleção de Itália, Massimo Cunegatti, na equipa, e tem também, curiosamente, nesta altura, o melhor marcador do campeonato italiano, em 10 jogos, Massimo Tatarani, tem 24 golos. Portanto, são duas armas que realmente Manuel Domingos irá ter em atenção, o guarda-redes, um mítico guarda-redes do hóquei italiano e também o melhor marcador da equipa no campeonato italiano. Lembrar apenas que o jogo será às 19h45, hora de Portugal, iremos estar em direto e contamos também daqui a pouco ter reportagem com os jogadores e também com o treinador da equipa do Sporting Tomar para levarmos até vós algumas peças daquilo que será realmente o importante desta viagem à Itália. Depois de França, Itália, e queremos continuar pela Europa, Feliciano.
Assim será. Rui Bugalhão, reportagem da RDS em especial, com esta especial deslocação até Itália para acompanhar o Sporting de Tomar, oitavos de final da Taça Séries.
RDS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma semana depois do alerta da ERTS em torno dos semáforos intermitentes na Rua de Coimbra, no cruzamento com as ruas António, na Avenida de Coimbra, assim é que está correto, no cruzamento com as ruas António Antunes da Silva e Jornal A Emancipação, tudo continua na mesma. Ou seja, os semáforos permanecem intermitentes, o que eleva o risco de acidentes, sendo que foram pintadas setas de seleção na via de quem desce do lado do quartel. Setas essas que, para além de indicarem que se pode seguir em frente ou pela direita, é que é até aqui tudo normal, também remetem a circulação para a esquerda, neste caso para a rua António Antunes da Silva. Da sinalização vertical a reforçar essa permissão, nem sinal. A ERDS, que tinha sido alertada para a situação por um cidadão tomarense, esteve cerca de 10 minutos no local para avaliar o que se passa naquele cruzamento, e a visão não foi a melhor. Só naquele curto período houve quase registo para duas colisões, e tudo porque alguém se esqueceu de cumprir a regra geral da prioridade, ou porque simplesmente seguia na avenida e julgava estar numa via principal, o que é um princípio errado. Tenha por isso atenção redobrada quando transitar na artéria em causa, em especial se for peão, uma vez que mesmo na zona dos semáforos está uma passadeira e com os sinais intermitentes há automobilistas que se sentem tentados a avançar sem olhar a quem poderá atravessar a via. A Câmara de Tomar poderá fazer parte a médio prazo de uma empresa intermunicipal para a gestão de abastecimento de água e dos resíduos. A questão tem estado em análise na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que encomendou um estudo que visa avaliar os vários cenários para o setor. O assunto foi abordado aqui na ERTS nesta quarta-feira no programa Uma Hora Com, em que participou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. A autarca referiu que o contrato existente com as águas do Vale do Tejo não é passível de ser alterado, uma vez que iria implicar o pagamento de milhões de euros de indemnizações.
A água que é vendida às pessoas é comprada. Ou seja, os SEMAS compram a água. Inicialmente, num acordo que eu entendo que foi ruinoso para o Conselho de Tomar, Tomar resolveu aderir às águas do centro. Neste momento as águas do centro não existem, foram integradas nas águas de Lisboa e Vale do Tejo, que neste momento são águas de Vale do Tejo. O preço da água, o preço que os SEMAS compram à EPAL a água, é 0,63 o metro quadrado. Por exemplo, aqui ao lado, Torres Novas, que pertence às águas do Ribatejo, compra o mesmo metro cúbico, peço desculpa, há bocado disse quadrado, não é quadrado, é cúbico, o mesmo metro cúbico é 0,26. Ou seja, à partida, estamos a comprar quase 3 vezes mais, estamos a pagar quase 3 vezes mais aquilo que Torres Novas, aqui ao lado, paga pelo mesmo metro cúbico de água.
E a água não vem do mesmo local?
A água vem do mesmo local. O problema tem a ver com os contratos que foram assinados, que foram assinados na altura quando nós aderimos às águas do centro, e a EPAL, que é quem gera as águas do Vale do Tejo, a EPAL ficou com os contratos, pronto, herdou os contratos, os direitos, os deveres, as obrigações que as águas do centro tinham. E, portanto, nós não temos margem de manobra para mexer aqui.
Anabela Freitas lembrou que este é um setor regulado e que até 2021 o preço da água já está definido, aproximando-se daquilo que o município já paga na atualidade pelo metro cúbico.
A partir de 1 de janeiro, nenhum sistema de águas e de saneamento, nenhum serviço municipalizado, poderá ter acesso a fundos comunitários tal e qual como existe hoje. E, portanto, estamos a ser os vários serviços municipalizados que existem a ser empurrados para a agregação dos sistemas em baixa da água e do saneamento. E, portanto, foi já decidido, para podermos tomar essa decisão, vamos por onde? Mantemos nas águas do Vale do Tejo? Com esta agregação, ficamos no sistema em alta, já existe a agregação, conseguimos agregar o sistema em baixo às águas do Ribatejo, por exemplo, ou criamos uma empresa intermunicipal com os vários municípios que estão nesta situação, que os nossos mais estão, e portanto foi já decidido no âmbito da comunidade intermunicipal elaborar um estudo com todos os cenários em cima da mesa, que vão desde a concessão até à criação de uma empresa intermunicipal para a gestão destas questões, mas inclino-me mais para a criação de uma empresa intermunicipal. E, portanto, sem conhecer os cenários, esse é o meu cenário à partida preferido, porque temos aqui o controle, mas o que está subjacente é que todos os municípios que adiram possamos ter a mesma tarifa.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. A Santa Casa da Misericórdia, precisamente de Tomar, celebrou neste sábado 507 anos de existência, numa cerimónia que contou com a presença do recém-empossado Bispo de Santarém, José Traquina Maria, que presidiu a Eucaristia de Ação de Graças pelos membros daquela entidade e ainda respectivos beneméritos. A Igreja da Misericórdia recebeu desta forma a sessão solene, à altura em que também foram admitidos novos elementos para a Irmandade da Santa Casa. A Câmara de Tomar fez-se representar pelos vereadores Filipe Fernandes e Alder Henriques. Na homilia, o Bispo de Santarém não deixou de se referir a este aniversário da Misericórdia na Bantina, solicitando aos respectivos membros para que continuem o trabalho em prol de quem mais necessita.
A sociedade edifica-se pela consideração da pessoa humana. Em primeiro lugar, pobre ou mais confortável com alguns bens, ou quem que seja. É a partir da pessoa humana que a sociedade se faz. E não a partir de ideias que não têm acento na realidade. A partir da realidade, a pessoa humana. Depois, o bem comum que é possível fazer, uns com os outros. Se pudermos ter uma palavra que caracterize o ministério do Papa Francisco, é a palavra misericórdia. Eu tenho insistido e pedido a todos os dias, aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, aos cristãos todos, ao mundo, misericórdia. O futuro do mundo depende desta capacidade, que é resolver o equilíbrio ecológico e é a integração e o cuidado com as pessoas mais pobres. Não interessa o desenvolvimento económico ou da desconsideração pelas pessoas humanas. Não chega. Essa economia não serve para o desenvolvimento. Não pode haver um desenvolvimento. Não podemos considerar positivamente um desenvolvimento económico se as pessoas ficam melhores. Ainda que haja injustiça, que haja muitos pobres, que haja muitas necessidades, mas Deus não desistiu. E nós também não podemos desistir. E a missa de Santa Casa nos encorda de Tomar, apesar dos 507 anos, também não pode-se. E quem celebra o aniversário é porque é muito.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Fátima da Guarda Nacional Republicana, apreendeu diversos artigos contrafeitos e máquinas de jogo ilegal. Durante uma fiscalização a estabelecimentos, os militares entraram num café onde estava um indivíduo com uma banca a vender artigos contrafeitos. Foi identificado e também apreendidos 21 pares de ténis e 11 pares de óculos de sol. Para além disso, no estabelecimento estavam duas máquinas extratoras de bolas, sendo que aqui o proprietário do estabelecimento foi identificado e as máquinas apreendidas. medidas. No decorrer da operação foram elaborados 5 autos de contraordenação e um processo crime por contrafação. Começou nesta quinta-feira mais um Juntos pelos Nossos, iniciativa levada a cabo pela União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sendo que 14 instituições de ensino da área urbana, na sua maioria ATLs e jardins de infância, elaboraram árvores de Natal com materiais recicláveis, peças decorativas que estão, desde esta quinta-feira, patentes ao público nos restaurantes, pastelarias e cafés da cidade que apadrinharam a iniciativa. À semelhança das duas primeiras edições, o objetivo passa por angariar fundos que se destinam a 4 instituições do concelho, casos do CIR, a APAT, Cruz Vermelha e a Cáritas. A ERTE participou na apresentação de uma dessas árvores, a do Caste, que se encontra no Café Santiria. O presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, falou à nossa reportagem sobre esta iniciativa.
É uma iniciativa que já vem de quase há 3 anos, praticamente se pode dizer, e que tem dado bons frutos, porque é mais uma iniciativa de apoio a certas instituições que necessitam, tudo o que se arranja é pouco para elas, e é mais uma iniciativa que a Junta teve e vai continuar a ter, porque achamos que na área socioeducativa, na área social, são medidas que nós devemos de enriquecê-las mais e mais, porque cada vez é mais preciso. E nesta altura digo, é com orgulho que a Junta de Freguesia está a envidar esforços, porque tínhamos uma técnica que, de facto, foi com ela que trabalhámos os projetos. Nesta altura, este projeto, este ano, foi feito tal e qual com as mesmas medidas, mas tivemos de sacrificar a técnica da área social, porque ainda não tínhamos o lugar ocupado pela anterior coordenadora, com a anterior técnica, e as coisas estiveram assim um bocado mais em cima do joelho, mas tudo correu, das maravilhas, está a correr tal e qual, nas mesmas normas que os outros anos. Felizmente hoje já trago, ela ainda está aqui em serviço como voluntária, a Anélia Pereira, que é ela que irá ocupar certamente dentro de poucos dias oficialmente. Nesta altura está como voluntária, está a tentar embrenhar-se nos assuntos todos do que a Junta tem no, na parte socioeducativa, e hoje já está a percorrer os nossos caminhos deste itinerário das árvores de Natal. As Árvores de Natal foi uma boa iniciativa e acho que todas as pessoas estão a aderir, o comércio está a aderir, e é mais uma iniciativa que a gente deve continuar. Digo sinceramente, é com orgulho que digo, somos bem recebidos em todo lado, e dizer que a verdade é sempre pouco aquilo que a gente arranja para oferecer às entidades que são 4 instituições. As aderências das escolas têm sido total. Este ano tivemos o Jardim de João Deus 1 e o 2, quando passado foi só 1, e portanto há mais uma. E a adesão do comércio foi total mesmo, na parte que diz respeito aos padrinhos, que é chamado os padrinhos dessas mesmas árvores, e torna-se um tanto ou quanto engraçado, porque as pessoas começam-se a habituar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E antes de finalizarmos esta edição, fica a referência Natal para miúdos e graúdos no Centro Histórico de Tomar. Recorde-se que esta iniciativa, organizada pela autarquia Nabantina, que tem como palco a Praça da República e ainda o Centro Histórico, tal como já sublinhámos, começou no dia 1 de dezembro, irá estender-se até meados deste mês, e a referência neste sábado, precisamente entre as 14h30 e as 17h30, já não falta muito, uma mostra de produtos de Natal, com às 15 horas haverá também a atuação do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva. Pelas 16 será a vez dos Camponeses de Minjoelho. Natal então para miúdos e graúdos, uma organização da Câmara Municipal de Tomar para revitalizar o Centro Histórico nesta quadra festiva. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.